que está na carta do apóstolo São Paulo a Tito. Capítulo de número 2. Exortação. Aos idosos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Capítulo de número 2 da carta do apóstolo São Paulo a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito e nem pouco vinho, mestras no bem. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem os seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E todos dizem: ensinar, exortar, edificar, educar. Enquanto Jesus não voltar, teremos que fazer este trabalho. Tendo em vista os dias maus que estamos atravessando, é um absurdo o que está acontecendo no contexto, não vou dizer lá fora, da igreja. Mas eu devo dizer aos irmãos e aos pastores que todos nós temos sido ensinados. Todos nós. Podemos fazer errado, se quisermos fazer, mas nós fomos ensinados certos. Eu não aceito e não admito ninguém dizer que nós não temos ensinamento. Nós temos ensinamento. Agora, se eu quiser desobedecer, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem juiz, não tem delegado, não tem promotor, não tem advogado, não tem ninguém. E se eu quiser obedecer, não tem diabo, nem inferno, nem a mãe do diabo, nem o cão, nem o capeta. Eu obedeço acima de pau e de pedra e chego lá. Aleluia! Aleluia. E observem que Paulo, o apóstolo, na minha linguagem, o grande bandeirante do Evangelho, ele disse para Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. Tu fala o que convém à sã doutrina. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1, está escrito: goteje a minha doutrina como a chuva, e destile o meu dito como orvalho, como gotas de água sobre a relva. A chuva de enxurrada, ela tira a fertilidade do solo, mas a chuva que cai fininha, ela tanto beneficia a lavoura como fertiliza. Goteja a minha doutrina. E Paulo disse a Tito: tu, porém, fala o que convém a sã, fala o que convém, porque tem coisa que não convém, fala o que convém. Os idosos ou os velhos, que sejam sóbrios. O que quer dizer a palavra sóbrios? Quem poderia me ajudar? Moderado. Moderado. Porque tem gente que é, me desculpe, envenenado. Já pensou um velho atarentado? É um absurdo. Ele tem que servir de exemplo para os mais novos. Ele tem que ser moderado. Saber resolver as coisas, tratar as coisas, aconselhar alguém. E o apóstolo disse a Tito: fala o que convém à sã doutrina. Que os velhos sejam sóbrios. Graves. Ponderosos. Saiba ponderar as coisas. Quando vê um homem jovem desesperado: meu filho, tenha calma, eu tenho mais experiência do que você, eu já trilhei caminhos que você não vai trilhar, porque Jesus está voltando, eu quero lhe aconselhar, senta aqui. Isso é um tônico, é um bálsamo para a alma. Mas quando a pessoa não tem moderação, ele diz: pode empurrar o burro por cima dos tocos. Mas quando ele é moderado, diz: não, não é assim não. Eu já passei por circunstâncias semelhantes a essas. Eu quero lhe ajudar. Eu tenho um bom conselho. Olha, irmão, um bom conselho é um salva-vidas, é uma válvula de escape. E Paulo disse a Tito: fala o que convém à sã doutrina. Que os velhos sejam moderados, graves. Prudentes. Sadios na fé. Ou coisa excelente é um homem sadio na fé. Em especial, aqueles de cabelos brancos, eles têm muita experiência. Os irmãos vão de observar, meus cabelos não estão todos brancos ainda. Eu ainda vou passar por caminhos que eles vão ficar branquinhos. Sim, senhor. Isso não é de comer farinha, não. Os cabelos brancos, eles são honras dadas por Deus. E o homem idoso, ele tem que saber ser moderado, grave, prudente. Foi o que Paulo disse a Tito. Sadios na fé, sãos na fé. E no amor e na paciência. À luz da carta aos Romanos, a paciência produz a experiência. A paciência produz experiência. Aqueles que não sabem ser pacientes, eles não ficarão maduros na fé. Será sempre um bebê de proveta. Mas aqueles que são sadios na fé, sãos na fé, eles sabem aconselhar quando alguém está desesperado. Ele tem uma palavra de ânimo, de consolo. Ele também tem palavras de oração. Eu vou orar por você. E Deus vai lhe ajudar. Você vai sair dessa dificuldade, esse caos vai passar. Essa tempestade vai passar. Essa nuvem vai desaparecer. Paulo ensinou a Tito. E disse a ele, fale o que convém à sã doutrina. Que os velhos, eles sejam sãos na fé, eles sejam graves, ponderados. No livro de Jó, me parece que 12, vamos ver se a gente encontra este versículo, ele é muito interessante para nós. Doze. Com os idosos está, e na abundância de dias, o entendimento. Com os idosos está a sabedoria. Com os idosos está, não tenha medo de dizer sabedoria. Não está na sua Bíblia? Diz sabedoria. Diga sabedoria. E na abundância de dias, é um homem entendido. Já passou por tantos caminhos difíceis. Eu disse certa feita aqui que o jovem, pela agilidade, pela força, ele dá um pulo daqui e salta do outro lado. Mas o idoso não. O idoso, espera aí, eu vou ver se posso atravessar. Não, mas o senhor, não, eu não posso pular mais. Eu já pulei quando eu tinha 17, 18. Agora eu já estou com 70, 80. Eu tenho que enfiar o cabo do guarda-chuva para saber se não vou me atolar. É assim ou não é? É. Experiência, vivência. Mas o jovem diz, não, comigo não tem problema. É tanto que foram cortar madeira na mata, o rapaz tomou um machado emprestado, e lá o machado, a lâmina, saltou do cabo e mergulhou nas águas do rio. E daqui um pouco, era todo mundo preocupado. E ele muito mais, porque disse, o machado era emprestado e eu tenho que devolver ao dono. Ainda que eu tivesse dinheiro, não dava para comprar um novo, porque ele marcou, o machado dele é conhecido. E eu não sei como vai ser. Alguém disse, não se preocupe. Aqui nós temos um idoso chamado Eliseu. E Eliseu resolve separar, isso é fichinha para Eliseu. Chame ele. Certamente alguém disse, o que é que esse velho vai fazer? Porque geralmente alguém, por não entender a coisa, isso é um velho, cagá, coitado, olhe, tenha calma, tenha prudência, respeite os velhos. Dá para dizer amém? Eliseu veio, disse, o que foi que houve? Disse, o que foi que houve? Esse rapaz veio cortar madeira com a gente. Os braços dele é forte. Olha o tipo dele. E quando ele deu a primeira machadada, eu acho que essa madeira era cocão. Quando bateu, saltou do cabo, o machado não estava bem Acunhado chama-se acunhar. Saltou do cabo e mergulhou nas águas do rio. E agora? Ele disse, calma. Corta uma viga de madeira verde aí. Aí cortaram. Ele disse, meta dentro d'água. Lá vem o machado pendurado. Era esse, meu filho? Era esse mesmo, era esse mesmo. Pronto, bota no cabo e está resolvido o problema. Por gentileza, digam assim comigo. Com os idosos está a sabedoria. E na abundância de dias, o entendimento. E Paulo chamou Tito e disse para ele: além de eu ter lhe deixado na cidade de Creta, eu quero que você ponha em boa ordem as coisas que ainda restam. Que os idosos, que os velhos, eles sejam prudentes, sadios na fé, graves. E que eles sejam também pacientes. As mulheres idosas, as irmãs de mais idade aqui, não fiquem zangadas comigo. É a palavra que está falando. As mulheres idosas. Interessante que a Bíblia não diz as velhas, as mulheres idosas. Veja como a Bíblia é um livro interessante. Que se chamasse de velha, alguém ficava zangado aqui. Mas está dizendo as mulheres idosas. Dá para dizer amém? As mulheres idosas. Que sejam sérias no seu viver. É muito feio uma mulher de idade que não é sincera. Não pega bem, não assenta, não condiz. As mulheres idosas sejam sérias no seu viver. Como convém às santas, não caluniadoras. Já pensou uma mulher idosa que é caluniadora? É uma desgraça. É uma praga uma mulher idosa caluniadora. Olha, eu não vou aliviar nada, eu vou dizer tudo o que é para dizer. Doem quem doer, se precisar botar mercúrio cromo ou aquele que arde um pouquinho, mertiolate, a gente bota mertiolate. E se depois precisar tomar uma reforcina, a gente aplica reforcina. Água oxigenada não tem mais não. Não dadas a muito nem pouco vinho. A pessoa embriagada com vinho, da calúnia, da crítica, do fuxico, da conversa fiada, não convém. E que ensine as mulheres mais novas. Veja que Paulo está pedindo aqui que as irmãs de mais idade ensinem as mais novas. Minha filha, venha cá. Olha, eu vou lhe dar um conselho, que essa roupa está muito curta. Ela não é de elástico. Ninguém fica com raiva não. Tem que falar nisso também na igreja. Tem que falar. E quem tem que falar é o pastor da igreja. Eu não aceito ninguém entrar nesta área. É o pastor da igreja. Ele é sustentado pela igreja. E quando precisa bater, ele tem que bater. Quem tem que bater é o pastor. Dá para dizer amém? Não, eu não vou mandar ninguém vir de fora falar isso aqui. Quem tem que falar sou eu. Ah, lá em casa somos seis irmãos, nove irmãos. Mas nenhum irmão podia chegar e bater a ripa na gente, que a gente não gostava. Agora, fosse meu pai ou minha mãe, podia. Mas outro irmão não podia, não, senhor. Não, senhor, não pode, não. E se fizer isso, dá problema. A igreja diz logo, não pode, não, que você não é o pai da gente. É assim ou não é? Não tem conversa. Não tem conversa. Aleluia. Aleluia. É, sim, senhor, é desse jeito. Às vezes o irmão mais velho que disse, não, senhor, você não pode, você não é meu pai. Você não é meu pai. Mas sou seu irmão mais velho, mas não é meu pai. É meu irmão mais velho, mas não é meu pai. Agora, meu pai pode. Meu pai pode. Meu pai pode. Ele manda a gente entrar na fila, a gente fica na fila para apanhar. Papai pode, mas você não pode. Ô, glória. Fala em língua agora, rapaz. Joga a mão para cima e dá um glória aí. Eu quero ver agora. É a palavra apertando. Não tem conversa, irmão. Não, mas eu estou falando, falando a palavra, mas tem que respeitar o ambiente. Olha, amanhã eu vou para uma escola bíblica. Eu não posso chegar lá na escola bíblica e meter a ripa na igreja lá, não. Não, senhor. O pastor vai dizer, você é pastor lá em João Pessoa. Aqui é outra coisa. Eu não estou falando a palavra, você está falando a palavra, mas você tem que entender que você está na casa dos outros. Estou certo?
Glória a Deus.
Oxi! Mas pia mesmo? Ô, glória. Ô, glória. É, sim, senhor. É dessa forma, é dessa forma.
Glória a Deus.
As mulheres de mais idade ensinem as mais novas. Olha, por que foi que eu botei esse guarda-respeito aqui nos bancos? Esse banco, essa tábua sem assento, chama-se guarda-respeito. Aleluia! Sim, senhor, que às vezes a pessoa está usando uma roupa quando tinha 12 anos, aí está com 25, é a mesma roupa. Aleluia. Mas aí as irmãs de minha filha, vem cá, essa roupa precisa botar um babado, uma coisinha assim para melhorar, tá certo? É, eu não sou velha, não é ser velha, não. É ter respeito ao entrar na casa de Deus. A Bíblia diz, guarda o teu pé, guarda a tua boca, guarda a tua língua, guarda as tuas vestes, guarda o teu corpo. Ninguém aqui é de ferro, é de carne. Ninguém aqui é de ferro, é de carne. E carne é carne, não vira toucinho, não. Carne é carne. Paulo disse a Tito: as mulheres mais idosas ensinem as mais novas. A serem o quê? Prudentes. Uma moça prudente é uma bênção muito grande. sabe se sentar, sabe se acomodar. Dá para dizer amém? Dá?
Amém.
E ninguém fica com raiva de mim, não. É aqui que está escrito, eu estou falando. As mulheres novas, elas precisam amar os seus maridos. E as irmãs de mais idade, minha filha, ame seu marido. Minha filha, ame seu marido. Você casou com ele para viver. Tem que dizer isso. Porque o povo hoje está perdendo aquele que chamamos de sentimento. E por qualquer coisa, já quer logo largar o marido. É um problema muito sério para a igreja. Você não casou com ele para viver? Você não sabia que ele era feinho? Foi você quem escolheu. E por que agora fica reclamando? É para viver com ele até que a morte separe ou que se dê o arrebatamento da igreja. Porque lá não terá esse negócio de macho e de fêmea. Lá seremos semelhantes aos anjos. Mas enquanto estiver aqui, tem que ensinar as mulheres mais novas. Ame seu marido, respeite ele. Eu estou dizendo assim porque eu estou casado há 44 anos. Eu posso falar. Eu ainda não disse lá em casa, irmã Carmen, você está velha. Se ela está velha, eu estou velho. Se ela está bonita, eu estou bonito. Amém? E assim nós vamos levando a viagem. Então as mulheres de mais idade, chame as mais novas. E aconselhe, você quer casar? Está pensando em casar? Olha, a responsabilidade do casamento é muito grande. Marido não é fácil, não. Marido quer roupa lavada, quer cama forrada. Marido quer respeito, quer carinho. Amém? Sim, senhor. E as mulheres de mais idade, chama as mais novas. Cuidado na vida. Tem que ensinar. E principalmente esses bezerros novos que vão casar, viu? Essa moçarada nova que vão casar. Olha, a responsabilidade é grande. Aí casa, quer dormir até meio-dia. O marido chega em casa, tu fizesse o almoço? Não. Aí tem mortadela na geladeira, tu faz um sanduíche. Não, eu não quero mortadela, não. Tu não botasse a fava no fogo, tá aí conversando, não vou botar a fava no fogo para ninguém. Aí começou a briga, por isso aí é para aprender a respeitar, fazer a comida do marido. Meu bem, tá aqui, quentinho, venha para a mesa e senta junto com ele para comer junto. Quase a gente não fala isso. Em culto de doutrina, de instrução, nas escolas bíblicas, pastor não fala sobre isso, não. É receba, 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 receba. Receba o quê, rapaz? Você não tem o que dar, fique com história de receba. É aqui, é Bíblia, é palavra, é o livro da capa preta, é a comida do céu, é o pão quente. Ame o seu marido e ame seus filhos. Se lembre que de tarde tem que dar banho nas crianças. Botar um perfumezinho. Sim, senhor. Engomar a roupinha dos meninos para ele estar limpinho, porque quem chega olha assim, olha essa mulher, é uma mulher prudente, o menino tudo arrumadinho, o menino com a barriga toda suja, é uma ceboseira. Não, não. Eu fico feliz quando chego numa casa lá no interior, o pote bem limpinho, lavado por fora, cheio de lodo, não, limpinho, um paninho branco, os copinhos de alumínio, chega a brilho, a gente vê o rosto. A casa, o piso é de barro, mas é tudo varridinho. Aleluia! As mulheres mais idosas chamam as mais novas e ensinam isso. Olha, minha filha, você vai casar? Aquele rapaz é um rapaz muito bom, muito educado. Mas de manhã ele quer o café dele pronto. Ele quiser que faça. Oh, já arrumou uma briga. Você é que tem que se levantar e fazer o café. Ainda chamar ele assim, meu bem, o café está na mesa. Oh, glória, vamos falar em língua agora, irmão, que essa palavra é divina, ela veio do céu para nós, é a família reunida nesta noite aqui. Ensine as mais novas a amar os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. O que é essa sujeição? É olhar na mesma direção, na mesma direção, de conformidade. Eu sou um homem feliz, que eu estou casado com a irmã Carmen há 44 anos. E às vezes ela fica até assim, quando eu digo, irmã Carmen, senta aqui na mesa para olhar eu comer. É tu nada? Eu digo, é eu mesmo. Ô, gente, porque eu estou ficando velhinho, é que eu preciso de carinho. E os velhinhos digam amém. E as velhinhas digam também. Os rapazes sejam moderados. Tem um rapaz tão envenenado, mas a palavra vai lhe alcançar, você vai ser moderado. É uma bênção, rapaz, que tem um comportamento digno. E que não vive namorando em cada congregação, arranja uma namorada. É preciso criar sentimento. Na minha linguagem, vergonha. Vamos falar em língua agora. Vamos ver se a gente fala em língua agora. Não. Precisa ter cuidado que os sentimentos de alguém precisam ser tratados com respeito. Concordam comigo? Sim, senhor. E Paulo disse a Tito, em tudo. Te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, Tito, mostra incorrupção. Doutrina corrompida não funciona, não firma crente. O que mantém crente firmado na igreja é o ensinamento sadio. O diabo tenta de toda forma arrancar, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sou crente do tempo do pastor fulano de tal, e até hoje Deus tem me ajudado e vai me ajudar até o fim. Ninguém me tira da igreja. Não tem vento, não tem temporal, não tem nada que vai me tirar e me separar do amor de Deus. Eu sei em quem tenho crido. Na doutrina, mostre gravidade. Gravidade aqui é força de atração. Tem irmão que vai doutrinar com brincadeira, com chocarrice. Ah, os irmãos vão embora, não vem mais na congregação. Eu não vou para aquela congregação que aquele irmão é somente com brincadeira, com chocarrice no púlpito. Fale a palavra com seriedade. Deixe quem quiser ficar aborrecido, mas fale a palavra. Deixe quem quiser ficar zangado, mas fale a palavra, que no outro culto vai multiplicar o número de irmãos para vir para o templo. Aquele irmão tem uma doutrina sadia. Ele é duro, mas a doutrina é sadia. E quem pode dizer amém? Gravidade, força de atração. Ah, tem gente, eu não quero ver aquele irmão não, eu não vou nem lá. Mas observe que o culto de ensinamento é o mais frequentado. Ainda hoje eu liguei para um pastor e disse: como é que você está aí, pastor? Os cultos de ensinamento estão lotados. Os cultos de ensinamento aqui estão lotados. Só o grupo de irmãs dá mais de 50. Eu digo: que bênção. Deus te abençoe. Bíblia neles. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Não ensina outra coisa. A Bíblia, a Bíblia. Não se incomode na sua pureza, na sua simplicidade. Porque quem for intelectual, fala intelectual. Mas quem não é, fale para o modo, para o via, para riba, para baixo. Mas Deus, pelo Espírito Santo, Ele vai endereçando a palavra aos corações. É uma coisa que eu não me perturbo. Eu vou para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, para fora do país. Agora, vamos ver, irmão Zé Carlos, vou falar a Bíblia na minha linguagem. Eu não vou dizer etimologicamente falando, que é saber de etimologia, pai. A palavra, na sua simplicidade, e pode deixar. E aquele irmão me ligou, disse: pastor, os cultos de ensinamento está superando o culto de domingo. É todo mundo aqui na doutrina. E eu disse: continue ministrando a Bíblia. Não ensina outra coisa, a Bíblia. A Bíblia é quem dá saúde. A Bíblia é quem dá ânimo. A Bíblia é quem dá vigor. A Bíblia é quem dá força. A pessoa chega no templo abatido, arrasado, foi bombardeado em casa, foi bombardeado no colégio, foi bombardeado na repartição, foi bombardeado na repartição. Mas quando ele chega aqui, aí ele recebe ânimo, volta para casa feliz, glorificando a Deus. E alguém pergunta: e como foi o culto? Foi uma maravilha. Deus falou comigo, eu vi a voz do meu Senhor, Ele falou na minha linguagem. Porque Deus fala na linguagem da gente. Aí tem gente que fica com besteira. Isso não resolve, meu filho. Não resolve. Eu me lembro que quando a gente tinha uma enfermidade, uma inflamação, um caroço, se espremia até sair tudo. Tem que sair tudo. Ah, eu estou morrendo. Não morre, não. Ninguém morreu. Você não vai morrer. Você não é melhor do que os outros, nem é inferior. Bora. Sustenta. Aperta. Aleluia. E nós estamos aqui, eu passei por isto. Muitos irmãos aqui passaram. Agora fica com queco, queco, coco, coco, isso não resolve não. Linguagem sã e irrepreensível. Para que o adversário, o diabo, se envergonhe? O diabo tem que ficar envergonhado. E o nome de Jesus glorificado. O diabo envergonhado e o nome de Jesus glorificado. O nome de Jesus glorificado. E é você quem veio para o templo para glorificar o nome de Jesus. Ele está aqui para ouvir a sua glória, a sua aleluia, o seu amém. O manda mais, papai. Deus está aqui para receber. E Cancão envergonhado. e que ele não tenha nenhum mal de dizer de nós. E quem pode dizer amém?
Amém.
Que Deus abençoe a sua igreja. E que dê graça a cada um de nós. O arrebatamento está bem pertinho. Meu conselho aos irmãos, aos mais jovens e aos da minha idade: não vamos nos embaraçar com nada. Não vamos nos embaraçar com nada. Não se embarace com nada. Porque o inimigo, ele está lutando para embaraçar crentes, e especialmente nesses últimos dias. Olha, eu não esqueço nunca que eu tive uma revelação de Deus, de Deus. Eu vi um rio subindo aqui, ó. Um rio subindo desse jeito. Já viram o rio subir? Rio desce. Mas eu vi na visão um rio subindo. Eu digo, o rio vai arrastar muita gente que está bambeando, brincando de ser crente, vivendo uma vida falsa, um pé no mato, outro dentro da igreja. Aí o rio vai pegar e vai levar. Porque quem usa de engano não vai ficar dentro desta casa. Não vai ficar dentro da casa de Deus quem anda com engano. Deus conhece a sua vida, a sua posição, seu comportamento, e Deus vai entrar com providência. Deus, quando quer falar, ele fala onde ele quer. E a gente estava lá no sítio Vertente, e Deus usou um irmão que eu nunca vi e nunca conheci, e disse, eu vou passar com a minha espada. Então nós vamos ter cuidado, nós vamos ter cuidado, nós. Porque o juízo, a começar na casa de Deus, começa do altar. O saudoso pastor Anselmo Silvestre cantava: tem que começar pelo altar, tem que começar pelo altar. Fogo divino nosso Deus vai mandar, mas tem que começar pelo altar. Tem que começar pelo altar. Ele não chamava altar, não. Tem que começar pelo altar. Fogo divino nosso Deus vai mandar, mas tem que começar pelo altar. É daqui que vai o fogo para a igreja. E de lá vem o fogo para queimar palha, restolho, lixo, catrevagem. Mas tem que começar por aqui, por nós. E ninguém use de engano, porque não fica. Pode ir até pelo um tempo, mas não fica. Pode ser elogiado, mas não fica. Então vamos arrumar a casa, preparar o coração e aguardar Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Quem acredita que o arrebatamento está às portas? Quem acredita que Jesus vem buscar a igreja? Eu estou pregando em toda parte, Jesus está voltando. Quem quiser facilitar, se embaraçar, se enveredar por caminhos diferentes, se enverede. Mas a palavra está sendo falada aqui, ali e além. E eu vou pedir aos irmãos que estão na escala de cultos: fale a palavra nas congregações. Ainda que o irmão só saiba falar João 3,16, fale João 3,16. Não vá falar coisas difíceis que você não tem condição de ministrar. Ensine o que você aprendeu da parte de Deus, com sabedoria de Deus, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Há muita gente reclamando porque não tem palavra. Há muita gente reclamando porque é muitos louvores, mais de 50, e nós precisamos de falar a palavra. Nós precisamos de falar a palavra. Nós precisamos de falar a palavra. Nós precisamos de falar a palavra.
Fale a palavra. Fale a
palavra. Fale a palavra. Se alguém não quiser ouvir, não tem problema. Fique falando a palavra. Fique falando a palavra. Palavra, 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 palavra. A palavra é vida. E nós vamos ver o resultado positivo, principalmente nós que somos a igreja do arrebatamento. Nós estamos caminhando para os nossos 100 anos. 100 anos. Eu vejo muita gente querer modificar, e quer modificar a liturgia do culto, e quer fazer um bocadinho. Não dá certo esse negócio, porque brevemente o dono da igreja, ele vai chegar para analisar as coisas. Eu trabalhei muitos anos com meus irmãos para o primeiro grupamento de engenharia. E na terça-feira, uma jovinha para fiscalizar. Eu sempre gostei de fazer as coisas devagar, mas pelo projeto. Quando o major chegava, olhava os outros galpões, quando chegava no nosso. O trabalho aqui está devagar, mas está pelo projeto. Tá bom. Não adianta fazer fora do projeto. Vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo. Faça pelo projeto. Quem está com o projeto em mãos aí? Projeto é esse aqui. O projeto é esse. O projeto é esse. Faça pelo projeto. Eu não estou querendo nem parar de falar. Mas eu quero que vocês cantem assim comigo. O profeta Deus se aproximando.